reportagem especial.
É nos subúrbios negros e latinos de Nova York, nos Estados Unidos, que nasce o hip-hop, na década de 1970. Tradicionalmente, o movimento mistura quatro elementos: rap, grafite, DJs e MCs e dança de rua. Um quinto elemento é o conhecimento. A união dos cinco cria uma arte de rua e uma esperança para quem no dia a dia lida com problemas graves. Falta de dinheiro para o essencial, racismo, violências, ausência de infraestrutura e de acesso à educação de qualidade. Mais de 20 anos depois do nascimento do hip-hop e a 8 mil quilômetros de distância de Nova York, uma adolescente de 15 anos de idade, nascida em Brasilândia, bairro pobre da Zona Norte de São Paulo, debutava na vida e na música. A cantora Negra Lee encontrou no rap um começo.
Eu gosto muito do rap pelo fato dele ser um estilo que fala com as pessoas, que é porta-voz, né? Dos mais oprimidos, aqueles que não são reconhecidos, aqueles que são largados, né? Das pessoas pobres, dos pretos, de quem é considerado minoria, né? Então, por isso que eu sempre tive isso, né? O rap me escolheu. Mas é porque eu já tinha a ver com eles sem mesmo eu perceber. Eu sou de família evangélica e tal, então até os 12 anos eu não tinha TV em casa. Então por isso que foi acidental, né, a minha forma de entrar dentro do rap. Mas não foi por acaso, não foi uma mera coincidência, porque eu já era indagadora, questionadora, adorava perguntar sobre a aula de história e tal. Eu acho que a gente tem que puxar um ao outro, né, deixar um legado melhor, ser gratos pelos nossos ancestrais.
Hoje, nas salas de aula da cidade de São Paulo, o professor de História e Indígena Adiel Cariú Popin responde às indagações de outros jovens, tão questionadores quanto era a adolescente Negra Lee. Nascido no estado do Maranhão, Adiel se mudou para a capital paulista e usa a história, a dança e a arte de rua do hip-hop para impedir o apagamento das ancestralidades e dos povos originários.
Adiel, o meu nome é de certidão, Cariú, o meu povo Cariú Cariri, e Popin é o estilo de dança que eu faço. Às vezes as pessoas não associam uma coisa com a outra, porque ainda mais falando de Brasil, que tem toda uma questão do movimento negro, está presente, mas o povo nativo também faz parte dessa movimentação, né? Então, às vezes as pessoas acham que é algo exótico, mas está ali presente. Uma das músicas mais famosas que tem do hip hop é justamente Apache, que é uma denominação para vários povos indígenas ali nos Estados Unidos. Apache é uma música muito marcante para o breaking, para a cultura hip hop.
Negra Lee e Adiel Cariú Popin estão na capital paulista. 20 quilômetros de distância os separam geograficamente da grafiteira Nenê Surreal, moradora da cidade paulista de Diadema. Na cultura hip-hop e no pertencimento a grupos pormenorizados socialmente, eles estão bem mais próximos. Mulher preta e periférica, Nenê Surreal tem 57 anos de idade, 7 a mais do que o hip-hop. Seduzida pelas cores da grafitagem, ela inspira um mundo que respeite as cores fora do padrão social, na pele, na vida como lésbica e na cultura.
Ele é um movimento pensado para a gente ocupar os espaços com as nossas artes, né? E eu venho dessa escola que fala dos cinco elementos, pensando o conhecimento como pilar, né, para a gente acessar os outros elementos, né? Para ser uma grafiteira, eu preciso entender, conhecer algumas coisas dentro desse universo, né? E ser mulher dentro desse movimento nunca foi suave, né? Desde os primórdios, ser mulher preta, enfim, a gente sempre esteve lá, mas sempre com muita insistência e resistência, né? Hoje, mesmo sofrendo apagamento, eu me sinto muito honrada de fazer parte desse movimento, cultura que me deu voz, né? Que me direcionou, que me fez acreditar no meu sonho.
Um dos sonhos do homem preto trans e periférico, o jornalista Lucas Rodrigues, é um hip hop que una a todas as minorias sociais com respeito e reconhecimento. Para fomentar a diversidade da arte hip hop, Lucas fundou a plataforma cultural Vandalize. Morando em Salvador, na Bahia, Lucas lida com vários preconceitos. Pessoas nordestinas constantemente são vítimas de xenofobia, o ódio a pessoas vistas como estrangeiras. E a região também é alvo do racismo. O Lucas ainda sofre com a transfobia, preconceito e discriminação contra pessoas trans, aquelas que não se identificam com o gênero designado no nascimento. É dedicando a carreira ao hip-hop que Lucas conquistou um lugar frequentemente ameaçado por tantas discriminações, mas que se mantém firme por ter uma base sólida, o talento do Lucas, porque talento ele tem de sobra, capacidade para resistir também.
Ao mesmo tempo que ele está me abraçando ali, quando eu produzo algum texto dentro do meu movimento hip-hop, ou quando eu produzo algum artista do movimento, ou quando eu faço qualquer movimento dentro do movimento, dentro da cultura, ele me abraça porque eu vejo que é ali que eu tô, é ali que eu pertenço, onde eu vejo representatividade ao mesmo tempo que eu sou representatividade para outros homens trans que querem estar inseridos no hip hop, mas ainda não estão por medo, como eu tive um dia, né? E só que ele me exclui, que são olhares, são portas fechadas para mim, porque eu sou um homem trans, são pessoas que ignoram o meu trabalho e assim me silenciam.
Silêncios muitas vezes preenchidos pelos gritos dos preconceitos de um mundo que dentro e fora do hip hop exclui o que é diferente do padrão social. Silêncios também ocupados pelos sons da resistência do hip hop. Pertencente aos povos originários brasileiros, a MC Anarandá é uma indígena e artista do hip hop. Ela usa o som potente do rap para não ser silenciada por nenhuma discriminação.
Eu sou da aldeia Guapoã, Amambai, Mato Grosso do Sul. Ser uma mulher indígena no hip hop, para mim, é um primeiro passo e significa que eu sou guiada pela força dos meus ancestrais para trazer a voz das mulheres indígenas através da música, através do rap, principalmente as mulheres que sofrem violência, assédio, vários tipos de violência, e é retratado através da rima, onde as pessoas possam ouvir as nossas preces. Então, para mim, tem sido uma grande conquista de eu estar participando e representando o território indígena, onde poucos artistas falam sobre esse acontecimento no território, e eu estou sendo eu mesma a protagonista da minha própria história no rap, trazendo, através da rima, a nossa realidade, as nossas vivências.
Vivências que, independentemente da raça, da etnia, da identidade de gênero, da orientação sexual, de condições físicas ou mentais, sem importar a faixa etária ou a localização geográfica, são vivências que constroem o meio século do hip hop. A menina que ganhou esperança aos 15 anos de idade com o rap, hoje é a mulher Negra Lee. Aos 43 anos, Negra avançou no autoconhecimento. Vivendo com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, Negra Lee quer um hip hop com luta, esperança e para todas as pessoas.
Não desista dos seus sonhos, tenha esperança, porque eu acho que é isso que nos move, né? A gente ter fé, a gente acreditar. A hora que a gente perder isso, a gente vai definhar. Então a gente tem que acreditar e não ser só por nós mesmos, e sim por todos nós, por todo esse grupo que você citou. É não desistir, é não parar o movimento, é acreditar que ele move uma série de questões sociais que faz com que leve mais do que uma gota de esperança, sabe? Leve leveza, paz, alegria para o nosso povo.
Rulê Anderson do Carmo para o FMG Educativa.
Reportagem especial.